Boa tarde aos colegas deste workshop avançado que tem como tema as imagens em casos de armadilhas conceituais. E imagens, no caso do trabalho que faremos aqui, na forma de meditação, ok? Então, neste início de trabalho, vamos definir o que vem a ser as meditações em filosofia clínica, não é? E o uso das imagens também. Vamos definir alguns termos. Então, em filosofia clínica, quando nós falamos do assunto meditação, estamos tratando de um processo submodal, ou seja, a pessoa entrará na própria estrutura de pensamento dela e, mediante recursos respeitosos, que consideram desde a historicidade da própria pessoa até os caminhos existenciais, a pessoa fará com ela uma espécie de intencionalidade dirigida, ou seja, procurará endereçar-se para caminhos existenciais condizentes com ela. Não é? Isso pode ser feito através de uma caminhada na qual a pessoa ouve música e se solta em relação a elementos que ela gosta. Isso pode ser feito com relação a imagens no qual a pessoa pinta e entra quase que propriamente dentro do quadro, na pintura, na literatura, lendo ou escrevendo. Há muitos processos semióticos que vão fazer com que a pessoa possa caminhar nas suas meditações. Hoje, especificamente, nós vamos cuidar de um dado de semiose, que é a imagem. Armadilhas conceituais, especificamente, são, em filosofia clínica, né? O que é uma armadilha conceitual? É qualquer trama de conceito, qualquer combinação de conceito cuja característica será aprisionar a pessoa. Então, nós localizamos na historicidade de uma pessoa, isso aparece em geral assim, a pessoa diz, nossa, quanto mais eu luto, parece que mais preso eu fico, quanto mais eu tento fazer tal coisa, parece que menos eu consigo, eu acho que não tem jeito, eu me esforço tanto e os resultados não saem, não há luz no fim do túnel, aquelas expressões idiomáticas, ou seja, qualquer que seja que é, e claro, nós vamos pesquisar, às vezes o que uma pessoa coloca é apenas um regionalismo, não é? Um termo linguístico e não propriamente um conteúdo que ela vive. Por isso a gente aprofunda a historicidade para saber se de fato estamos lidando com uma armadilha conceitual. Se for, seja ela lá de que maneira se apresentar, ela terá como característica o aprisionamento da pessoa. Lembrem que há armadilhas conceituais maravilhosas, não é? O amor pode ser uma armadilha conceitual. Ele aprisiona você e você não quer de maneira alguma que ele deixe de aprisionar às vezes. Mas há armadilhas conceituais que são terríveis para os nossos padrões de época, são muito duras, insidiosas, causam grande sofrimento, são nocivas, não apenas do ponto de vista do sintoma, são nocivas do ponto de vista da caminhada mesmo da pessoa. Você quer se desenvolver para determinado curso na sua vida e a armadilha conceitual freia e faz doer, cerceia a alma, a existência. No nosso trabalho de hoje, nós vamos ver como utilizar essas imagens especificamente para atenuar, até quebrar e redirecionar essas armadilhas conceituais. Cada caso é único e há muitos caminhos aqui. Precisamos verificar, e vocês verão que numa parte do nosso trabalho de hoje eu coloquei várias advertências. Não é? Algumas pessoas, por descuidarem de seus caminhos e jogarem lotericamente com certas questões, acabam quebrando determinadas armadilhas e caindo em outras ainda piores. Isso não é raro em dias como os nossos. Então, a prudência, os cuidados, sempre estão na pauta do dia, sempre são recomendações importantes, tá bom? Durante o nosso trabalho, eu farei paradas para que vocês possam é colocar questões, reflexões e aprofundamentos. Primeiro, vamos iniciar com algumas questões. É provável que todos nós já tenhamos passado situações na vida muito dilemáticas, muito difíceis, situações nas quais nós paramos, respiramos e pensamos, e agora? Como eu faço? Qual é o caminho? Qual é a saída para isso que está acontecendo? É natural. Isso é um dos caracteres, aliás, dos nossos dias, das nossas épocas. São muitas as pessoas que caem nessas armadilhas. E às vezes, tentando resolvê-las, acabam ainda criando problemas maiores ou perpetuando essas armadilhas. É provável que no futuro nós não tenhamos mais armadilhas conceituais, o mundo se encaminha para outros endereços, mas hoje é um dos caracteres mais visíveis e viáveis. Você conversa com um amigo, com uma amiga, e logo eles começam a colocar essas questões para vocês. Então, lembram quando vocês tiveram alguma vez uma armadilha muito severa? Por exemplo, vocês estavam num relacionamento muito ruim, muito difícil, e aí você disse, meu Deus, como é que eu faço para resolver essa situação? Como está complicado, eu não gostaria de viver isso, não sei como resolver, e agora? Vou ter que ficar sofrendo? Ou quando vocês estiveram num trabalho, vocês sustentavam a família dependia de vocês, do salário para que vocês pudessem botar pão à mesa. Às vezes o pai era doente, muito doente, enfermo, não podia mais trabalhar. Estou usando uma linguagem médica, né? Em filosofia clínica a gente não tem esses termos de doença. A mãe tinha que cuidar das crianças e você às vezes era o único ali que tinha que sustentar. E com seu salário você sustentava a casa. Imagina, como é que você vai parar? Só que você às vezes odiava esse emprego, não tinha nada a ver com você, era uma tortura, um martírio. Questões assim ocorrem em nossas vidas, okay? E outras, elas simplesmente vêm, vão e são dilemáticas de fato. O que fazer a respeito delas? Vocês estudam filosofia clínica, sabem que em grande parte dos casos das armadilhas conceituais, elas são enfrentadas pelo tópico 10, raciocínio, o que constitui um grave engano em boa parte dos casos. Em muitos casos, isso só faz engrossar as paredes e isolar ainda mais a pessoa, infelizmente. Okay? Mas muitas pessoas, é um modo dos nossos dias, da nossa época, você querer lidar com as armadilhas conceituais assim. No entanto, existem outras maneiras. Muitas vezes a maneira mais indicada é essa que vocês verão agora, que é uma maneira mais branda, ela perpassa vários mecanismos de freio e constituem um grande alento. Vamos então imediatamente ao trabalho com imagens que vocês têm aí. Nessa primeira imagem, vocês têm uma área portuária e nessa área portuária uma bigorna fixa que serve de amarração para os barcos, né, no cais do porto. Ela é um desses elementos que imediatamente, em muitos casos, nos trazem as dubiedades das armadilhas conceituais. Vejam que você pode dizer essa bigorna de ferro, essa estante de ferro, ela prende os barcos, ela os aprisiona, ela não permite que os barcos possam navegar. O dono de uma embarcação, ouvindo seu discurso, chega perto e diz, no meu caso não é assim. No meu caso, essa bigorna de ferro aí, ela protege o meu barco. Evite que ele se afaste sem que alguém que o conduza e vá para o mar aberto ou que bata em outra embarcação. E para mim isso aí não é uma armadilha, para mim isso protege, isso me deixa inclusive tranquilo, cuida da minha embarcação. O que nos leva àquela pergunta: o que são as armadilhas conceituais? Quem vai definir as armadilhas conceituais nunca, jamais será o terapeuta, isso não existe. Nós não temos esse recurso de poder fazer isso. É a pessoa que define a armadilha conceitual. Por vezes, na clínica, nós anunciamos à pessoa: olha, o que você está vivendo provavelmente é uma armadilha conceitual. Sim, fazemos isso quando há, via interseção de EPs, caminhos para que possamos fazer esses tipos de agendamento. Às vezes não há. Quando há, nós podemos sim anunciar, advertir, contornar. É parte da clínica, não é? Que trabalhamos. Agora lembrem, aguardem que a pessoa se posicione quanto à armadilha conceitual. Ela nos dará, se não o nome da armadilha, todos os caracteres em torno dela que são relevantes. Às vezes precisamos, claro, trabalhar para que eles apareçam mais. No entanto, em boa parte dos casos, a pessoa nos diz: estou preso, doutor. Isso está sendo um flagelo na minha vida. Eu gostaria de me libertar disso, que isso parasse. Eu quero viver de fato, eu não quero ficar com medo assim, eu não sei que vida é essa. Ou seja, é uma maneira de expor a armadilha conceitual. Você vai enraizar os termos e verá se está diante disso ou se é outra coisa. Muitas pessoas confundem áreas de sofrimento com áreas de armadilha conceitual. Às vezes um sofrimento é necessário, ele é didático, okay? Ele é importante para a pessoa crescer do ponto de vista moral, ético, emocional e outros. Não se trata simplesmente de uma política hedonista de remoção de todas as coisas que parecem ser obstáculos. Claro que não. Armadilhas conceituais importantíssimas. O medo, às vezes, que uma pessoa que negligenciou sua saúde e agora tem medo de esquecer de tomar sua insulina, às vezes é uma armadilha conceitual branda e importante, como um termo agendado que vai fazer a pessoa lembrar. Ok, nesse caso, às vezes não há o que mexer. A Lina tem uma segunda colocação: como elas funcionam? Isto é fundamental. Nenhum filósofo clínico, que eu imagino, vai mexer numa armadilha conceitual sem compreender o funcionamento dela, né? Sob pena de gerar tremendas complicações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma senhora procura por vocês, ela diz que os filhos são negligentes, perdulários, não estudam direito, que ela gostaria de que isso é uma armadilha na vida dela, uma arapuca, que ela gostaria muito que os filhos fossem como o da irmã ou da prima, estudassem direitinho, fizessem as coisas. E aí, se você toma esse discurso como legítimo, no sentido de agora haver uma ação clínica, no sentido de arrumar isso que ela está pedindo desta forma, olha, é uma barbárie isso na clínica. Primeiro vamos à historicidade, à estrutura do pensamento dela, porque às vezes essa mulher já é uma déspota dentro de casa. Leva todo mundo na base do medo, e todo mundo já estuda ao máximo e tudo, e não é nada do que ela está nos colocando, não. Não tem nada ali, se tem algo para arrumar é afrouxar esses nós, deixar que aquelas crianças brinquem um pouco, respirem, não o que ela está nos dizendo. Mas se você não apurou bem os dados, olha o que você está fazendo. Está alimentando um sintoma gravíssimo. Então, lembrem, por favor, sobretudo para o que vem adiante, vocês vão aprender coisas muito bonitas, mas nunca podemos retirá-las da ordem geral dessas coisas. Quer dizer, exames das categorias, historicidade, estrutura do pensamento, e aí sim vamos trabalhar essas questões com a pessoa. Por favor, cliquem em ir para a página 2, lá embaixo. Agora, nós vamos ver essa questão da escolha das imagens. Não é? Eu posso usar qualquer imagem com a pessoa? Eu posso simplesmente pegar imagens que eu considero bonitas, como lagos, cabanas de madeira à beira dos lagos, lareiras, um casal passeando de mãos dadas, ou pássaros voando no céu. Eu posso? Não, eu não posso. É óbvio que eu não posso. Não há como fazermos meditações com uma pessoa utilizando imagens para uma melhoria específica, segundo o que é melhoria na estrutura do pensamento dessa pessoa, eu elegendo aleatoriamente, lotericamente, ou conforme o meu padrão estético, o que é bonito e o que não é. Isso nunca poderá ser uma clínica, não em filosofia. É indefensável algo assim. Eu coloquei para vocês aí 6 imagens, ok? À esquerda, lá em cima, temos um carneirinho, um filhotinho. Temos a ondas do mar no meio, de um mar azul, uma área decorada e outras imagens. Observem que algumas estão riscadas. Isso é para mostrar para vocês que, ainda que para você possa ser bonito, uma imagem daquele cachorrinho olhando o pôr do sol e vemos só a silhueta dele, ainda que para nós uma ou outra imagem dessas possa ser interessante, essas que riscaram não passaram pelo crivo da pessoa que estamos trabalhando. Como eu sei quais imagens utilizar, então? São aquelas que são agradáveis? Aquelas que são desagradáveis? Não se trata disso. As imagens que nós vamos utilizar, que vamos puxar, escolher e oferecer à pessoa para trabalhar um tema específico nela, além do critério de escolha, conforme a historicidade da pessoa, também eu preciso me preocupar com outros elementos. Os critérios abrangem, por exemplo, para que eu vou utilizar. Essa imagem será endereçada a que especificamente na vida, na estrutura dessa pessoa. Não é? Ou seja, nós precisamos observar caso a caso, critério por critério. Se para você um carneirinho é uma imagem que te mostra a pureza do mundo, que te faz comover o coração, e você diz, eu gostaria de ter um assim no jardim da minha casa, mesmo sabendo que vai crescer muito. Se isso toca você, se isso alimenta determinada parte da sua EP, se isso tem a ver com elementos que serão trabalhados, ok, essa imagem passou no critério. Evidentemente, na clínica, nós consideramos ainda muitos outros fatores, porque essa imagem na clínica ela não vai ficar apenas aí estanque, parada, o carneirinho posando para nós, como aquela abelha na florzinha lilás. Claro que não. Eles se movem, eles dialogam, eles se mexem, eles vão, vêm. Então, há muitos elementos aqui a considerar. Vou partir do pressuposto de que os senhores estão muito bem informados sobre isso até aqui e sabem desses cuidados, do quanto isso tudo é producente. Não são poucas as pessoas que tentam fazer meditação com imagens e acabam se frustrando, se irritando, deixando, achando que isso não funciona, quando às vezes a própria vida delas mostra o quanto funciona. Apenas elas fizeram de uma maneira coercitiva, desrespeitosa para com elas mesmas. Se eu pedir para um de vocês, olha, aqui tem uma garrafinha d'água, você sente diante dela, mentalize que a água está se tornando pura, que uma luz azulada cai sobre ela. Ora, eu fazer isso com uma pessoa, qual é o fundamento epistemológico de algo assim? É zero, é nenhum. Eu sei lá se você se dá bem com a energia que você mentaliza na água, sei lá se isso serve para os seus propósitos. E mesmo que sirva, será que não estou te alienando dos teus problemas graves? Às vezes uma pessoa que precisa fazer uma quimioterapia vai deixar a quimioterapia por algo assim, numa atitude circense para com a vida, acreditando em elementos mágicos, porque para um lá funcionou, para ela talvez não funcione, enquanto a quimioterapia estava funcionando com todos os seus senões para os propósitos dela de viver. Então cuidem, ok? Sempre o cuidado, sempre a prudência nessas questões. Vamos, por favor, clicar para a página 3, lá embaixo. Agora já entramos no uso das imagens por meditação propriamente dita. Aí vocês têm uma garota, uma menina, com o seu calçado de camurça, andando num dia de sol sobre um junco, um tronco velho de árvore, no meio de um bosque muito bonito. Os braços dela, ela está segurando nos galhos, está bem firme, e ela está olhando ao redor as flores, o perfume que emana delas. Ali no enunciado diz assim, ó, os usos, as orientações, observe historiograficamente como algumas pessoas utilizam as imagens. Perfeito, muito bacana. Quer dizer, você já apurou os outros dados, historicidade e tal, e agora você está observando. Você nota que a pessoa diz para você, puxa, aquela vez que a gente esteve na Toscana e saiu para caminhar naquela aldeia lá no norte da Toscana, cheia de pedras, cheia de flores, estava um dia primaveril, mesmo sendo outono, como estava agradável. Eu lembro da cor do mar, aquele azul profundo do mar da Ligúria, que coisa linda, nossa, me deu uma sensação tão boa. Observaram como essa pessoa está usando as imagens? Ela intercala imagens com sensações, ela intercala imagens, alterna, mistura com ambientes de contexto, com um momento de uma viagem. Olhem como ela faz isto. Em seguida, ali fala assim, ó, quando, com quem, de que modo utilizar as imagens, quais os outros critérios a considerar conforme os ensinamentos da filosofia clínica. Ora, quando, com quem, isso, a maneira como você vai trabalhando com a pessoa, você rapidamente vai descobrindo, e com vocês mesmos. Quando mergulhamos a nossa alma no nosso coração, rapidamente, eu acho, vocês que estudam, são filósofos, filósofos clínicos, rapidamente vocês começam a observar, puxa, essa imagem aqui para mim, ó, funciona muito bem. Na quinta-feira, nós fomos a Caxias do Sul, tem uma das colegas, duas colegas aqui presentes, não, três, foram juntas, e a gente foi a uma aula lá na Serra, naquela que é uma das mais lindas universidades do país. Como é bonita a Universidade de Caxias do Sul, se espalha por 60 hectares, dezenas de prédios, assim, tem um bosque só de castanheiras, lagos. Ela é muito linda, aquela universidade. E lá na universidade, teve um momento que a gente estava trabalhando a vida de Martin Buber, e eu tinha selecionado para eles um dos concertos de Brandenburgo, né, do Bach, porque o Martin Buber colocou que o Bach funcionou para ele quase como um remédio, como uma essência para a vida e para a alma, que muitas vezes ele se refugiava na música de Bach, que foi uma das coisas que mais tocou a vida dele, o coração dele. E aí eu coloquei esses concertos, duas peças apenas, expliquei em que contexto Bach tinha composto aquilo para o príncipe, né, por encomenda tal, que ele tinha feito, que tinham sido perdidos e por um acaso, graças a Deus, que acharam essas peças há poucas décadas, e aí podemos ter uma das mais clássicas partituras aí da humanidade. E quando foi colocado lá na reitoria da UCS, eles têm muitos recursos. Eu coloquei no computador lá da faculdade e aquilo se projetou na tela na mesma hora, assim, e eles ficaram extasiados de ver a interpretação, os músicos, né? Ali havia muitas cordas, era uma parte que Bach tinha privilegiado, sobretudo os violinos. Foi muito bonito aquilo. Eles fizeram ali uma meditação por imagem. Por vários momentos, 4-5 minutos, eles ficaram presos ali, com o efeito daquela encenação musical, das cordas, dos arcos indo e vindo, e da musicalidade, que em Bach é uma das coisas mais características, né? Isso é meditação por imagem. Algumas pessoas, você dizer para elas, vamos meditar, você senta, mentaliza tal coisa, é muito improvável. na historicidade, na estrutura do pensamento dessa pessoa, para alguns precisa ser como essa imagem 1 que vocês têm aí, ó. Convidar essa menina para caminhar num bosque, e enquanto caminha, ela vai fazendo a meditação dela por imagem. Ou seja, uma imagem encarnada, é uma imagem que tem osso, tessitura, tem um junco sobre os pés dela, tem sol batendo nas gramíneas ao redor dela, tem a brisa que sopra e bate na camisa de algodão, na pele, ela sente, aí ela faz a meditação por imagem. Para algumas pessoas, 10 minutos de caminhada ao sol é uma imensa meditação por imagem. A pessoa fica arrebatada, iluminada com isso. Sente, aí perto de onde você mora, tem um lugar tão lindo, lá em cima do morro, é uma cafeteria, ao lado do museu, virado para todo o estuário do Guaíba, e lá adiante nós vemos o templo sagrado do Esporte Clube Internacional, um dos mais lindos, né? Estádios do mundo, todo em lonas brancas. Mas daí onde você tem uma cafeteria maravilhosa. Olha, para quem faz meditação presencial, pode caminhar, ir até a cafeteria, ficar apreciando lá de cima, na montanha, você vê toda a Guaíba embaixo, e depois o rio se alongando, é belíssimo, os barquinhos chegando. Se você faz meditação por imagens assim, utilize, deixe que esses elementos ambientais façam uma parte importante que você, por você mesmo, não consegue fazer. E seja cuidadoso, né? De repente vai passar uma motocicleta com a descarga aberta, e você diz, ah, que droga, estragou minha meditação aqui. Não tem problema, recomece. Recomece de onde você parou, ok? Tente, se não der a hora, procure fazer um outro dia. Vamos ali para a parte, clique em ir para a página 4, por favor. Antes de eu começar a falar com vocês sobre a página 4, deixa eu ouvir considerações, reflexões, elementos de vocês. Eu vou desligar aqui o gravador para a gente poder conversar. Bem, na imagem 4, tem um enunciado e diz assim, ó, como conversar com as imagens? Okay? Como é que eu faço para conversar com as imagens? Nessa página aí vocês têm duas belas imagens. Nós devemos nós ir até a imagem? A imagem não pode ela vir até nós? Eu tenho que fazer todo o trabalho? A imagem faz o trabalho? E quando há um encontro, quantas partes pertencem a quem e de que maneira? Como devo eu me comportar? Nesse encontro, eu devo eu ter o papel principal, o agente de que vai direcionar as coisas? Não há uma resposta para isso, viu, pessoal? Não existe que eu saiba uma resposta, faça isso ou faça aquilo. Primeiro, que conforme tudo que vocês têm estudado, às vezes o contexto se precipita em relação a nós e nós relaxamos e curtimos. Nessa primeira imagem aí, vocês têm um casal, vocês têm duas pessoas e elas estão preparando uma confraternização, uma festa. Então tem ali tesoura, cola, tem uma xícara de chá com limão dentro. Essas pessoas estão trabalhando para fazer. Então vocês viram que já tem cordão para emassar ali os papéis e endereçar alguém. Tem convites, tem fitas, e laptop, tablet, estão montando, vendo imagens, vendo. E embaixo de tudo isso, uma mesa de madeira, uma cena, uma foto bonita tirada de cima. Você pode chegar num contexto desse e as coisas estarem prontas, aguardando você. Quase tudo aí, ó. Uma dessas pessoas sai e diz, olha, agora você assume aqui o computador, tá bom? E aí você já pega mais da metade das coisas andadas, as imagens estão prontas, já tem um bule de chá ali na sua frente, você não precisou pensar, vamos tomar alguma coisa, vamos buscar. Há muitos casos assim, nos quais as imagens já se precipitaram em relação a nós. Algumas pessoas, no entanto, elas não sabem lidar, não sabem fazer essa dança existencial, essa coreografia, esse teatro existencial, esse ato de amor existencial. Elas chegam às vezes num lugar e destituem tudo, desautorizam, querem mudar, não porque é uma demanda do que está se passando mudar, é por um ato volitivo delas em relação a qualquer coisa, assumir as ações e achar que elas têm que conduzir e etc. e tudo mais. Conversar com as imagens, de certo modo, vai exigir tudo o que vocês aprenderam na vida, tudo o que vocês aprenderam nos cursos de filosofia clínica. Muitas vezes você entra numa meditação profunda, a maior parte já foi feita, você só precisa agora se soltar e usufruir. E dizer, nossa, que bacana, então agora para mim sobrou escolher essas imagens do computador? Ah, que bom. E a outra pessoa que está ali já continua cortando papel, fazendo o rolo de corda, etc. Ok? E outras vezes você precisará interagir com as imagens de uma maneira diferente. Aqui provavelmente estaremos sempre aprendendo, sempre crescendo. Uma pessoa que tem influência, que tem sabedoria sobre isso, que aprendeu muito durante a vida, ela sabe de que maneira parcimoniosa, respeitosa, de alteridade ela deve se comportar com relação às imagens. Merecem tanto respeito quanto qualquer criatura do universo, né? São vivas. Elas têm aí todo um trabalho de autoral que a elas dizem respeito. Você não construiu esse bule que está ali na mesa à esquerda, nem aquelas bolachas amanteigadas lá perto, acima deles, perto da xícara. Isso já foi construído, já estava aí. Alguém fez, está conversando com você. O bule te convida, quer tomar mais uma xícara de chá? Sabe, ele conversa com as bolachinhas amanteigadas, te oferecendo, você diz, vou aceitar, ok. Lembrem, sempre isso é um elemento de aprendizagem, ok? Muito importante, aliás. Cuidem. E às vezes, todos os elementos, a maior parte deles, para que você possa meditar, já estão prontos. Você já foi convidado. É só agora se soltar. Aprender com isso é muito bacana. Nessa ainda primeira imagem, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vivemos num mundo com muitos fragmentos, com muitos caracteres de fragmentos. Há muitas transversalidades, há muitos elementos de toda a ordem. Às vezes você está aí curtindo, de repente chega um e-mail aí que é uma chateação, um filho, uma filha querendo que você volte às pressas para casa porque deu um problema e está vazando lá o encanamento e vai ter que tomar providências, ou o vizinho de baixo, coitado, já está lá em pânico. Isso acontece. Às vezes estragando uma bela de uma meditação que estava em andamento e ia tudo muito bem, você estava tendo a melhor tarde dos últimos meses aí. Ora, vá lá, trate da chateação, resolva do jeito que você sabe resolver e quando tiver uma nova oportunidade, retome a meditação. Isso vai fortalecer cada vez mais os seus preceitos internos, a sua orientação interna quanto a isso. É um treinamento. Agora, a partir dessa imagem de baixo, eu quero entrar no aspecto específico do workshop de hoje, que é o uso destas imagens para as armadilhas conceituais, ok? Então baixem um pouco aí, por favor, a barra de ferramentas e vocês têm uma segunda imagem ainda na página 4. Nessa imagem a pessoa trabalhou o dia inteiro, ok? Essa pessoa é uma médica, ela trabalha num hospital aí perto e ela tem esse lindo bangalô, um chalé, parte madeira, parte alvenaria que ela construiu perto de um lago, no meio de um bosque, muito bonito. E aí agora essa época é frio, sabe? A temperatura lá fora está em 8, 9 graus. Ela trabalhou o dia todo, chegou em casa, tomou uma deliciosa de uma ducha, tomou uma sopa de legumes muito boa, toquei com um cálice de vinho e agora se sentou, ó, a lareira funcionando, colocou esse calçado confortabilíssimo nos pés, uma calça, olhem a calça dela, de um apeluciado, né? E um cobertor ali para colocar os pés, está com seu iPhone, seu tablet, vai ler agora um livro muito bonito que há horas está para ler, baixou da internet para ler um livro e está com uma xícara de café esfumaçando. Olhem a xícara, o detalhe, colocou até uma roupinha na xícara de lã. Bem, esta pessoa aí está vivendo uma grave crise existencial oriunda de uma perda. Ela passou por uma perda muito grande recente, ok? E uma perda tão grande, tão difícil de lidar, que para ela praticamente tirou o oxigênio que havia no coração dela. Ela perdeu um familiar, alguém que ela, nas próprias palavras dela, não poderia ter perdido. Perdeu. E agora está numa armadilha, ela não consegue sair do sofrimento. Ela entende, sim, que a vida, isso existe, que nós passamos por coisas assim, que a pessoa estava enferma, tudo isso ela sabe, ainda mais sendo médica, ela sabe disso. Mas não há como aceitar no coração dela. Dói muito. Está muito sofrido, muito pesado demais para ela. Então, ela vai até um amigo filósofo clínico, ou uma amiga filósofa clínica, que ao retirar a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela, diz: olha, eu vou te prescrever uma meditação por imagem. E ela diz: olha, qualquer coisa que me ajude, eu não quero tomar remédio, não quero me sedar com essas coisas, de jeito nenhum, não vou fazer isso. Esse colega na nossa área diz para ela: não se trata de uma sedação, não. O que eu vou te prescrever aqui, e pega ali, puxa o bloco, o receituário, e diz: eu vou escrever aqui para você como você vai fazer essa sua meditação por imagens, tá bom? E a pessoa ouve, né? E aí esse colega diz para ela: olha, faz muito tempo que você não vai naquele seu velho bangalô extremamente acolhedor, onde a gente fazia alguns jantares eventuais, e é para lá que você tem que ir, ok? Vá para lá, mande limpar tudo muito bem antes, tal, revitalize o lugar, leve as coisas direitinho e vá para lá. A partir de agora você deixa seu apartamento em segundo plano e comece a utilizar isso. O colega está usando com ela intencionalidade dirigida, está guiando o intelecto da pessoa para onde de direito, conforme a IP da pessoa e as demandas correlatas. Então, essa pessoa faz o quê? Não vê muito sentido e nem ânimo em ir para o bangalô. Está bem no apartamento, naquele padecimento horroroso. Mas, como foi uma orientação clínica de um especialista, ela diz: olha, vou seguir, claro. É como alguém que vai ao consultório dela e diz: vamos entrar imediatamente com antibiótico. Ela segue. Pois aqui ela está numa outra área, ouvindo um filósofo clínico que diz a ela: a recomendação é essa. E é agora. Não é para daqui 10 dias, é agora, amanhã. Ela faz isso. No segundo dia que ela vem, depois do hospital, um dia duro de trabalho, vai, toma essa ducha, coloca essa roupa, começa a ler isso que também estava na prescrição. O que acontece dentro dela? Por alguma razão, por algum motivo, a dor diminui. Não é mais a mesma coisa. Incomoda, ela se pega chorando às vezes, mas está diferente. O que está acontecendo? Essa é uma meditação na qual as imagens são concretas. A lareira passa calor concreto. Ela não precisa imaginar uma lareira e o calor. O café tem sabor. Ela não precisa imaginar o sabor do café. Os pés estão bem acolhidos. Ela não tem que ficar imaginando. Para ela, nesse momento, é fundamental que as imagens sejam concretas. Ela não dá conta de ela fazer a parte das imagens. As imagens não só precisam fazer por si somente, como ainda invadir a subjetividade dela. E é o que está acontecendo. Bem, eu vou desligar o gravador para ver se vocês têm alguma consideração aqui antes de irmos para a página 5. Bom, vamos prosseguir o trabalho. Eu quero colocar uma coisa para vocês sobre um pouco do que eu tenho aprendido com colegas na filosofia clínica. Colegas que às vezes sabem muito bem utilizar a filosofia clínica com um ou outro partilhante, mas que com eles mesmos não têm o mesmo êxito. E aliás, às vezes, quando precisam de ajuda, até colocam uma parede em relação a um colega que se aproxima. Sabe, olha, houve uma ocasião que eu fui ajudar um dos nossos colegas aí, e quando eu comecei a usar a filosofia clínica com ele, ele disse, não, isso não, vai querer voltar na minha historicidade? Eu disse, ué, mas olha, mais do que nunca agora é que eu tenho que te mostrar como funciona a filosofia clínica. Tenho sim que a tua historicidade, abrir dados divisórios em algumas áreas e tudo. Ah, não, mas eu queria que você me dissesse algo assim agora, que você me dissesse faz isso, faz aquilo. Ou seja, essa pessoa queria que eu entrasse com uma intencionalidade dirigida, sem atualização de dados, e ainda, no caso específico dela, alimentando uma armadilha conceitual. Por eu não fazer isso, é óbvio que não fiz. Ah, ficou muito irritada comigo. Ah, olha, comigo filosofia clínica não funciona, viu? Estou falando de uma pessoa que usa filosofia clínica com outras pessoas. Mal sabe ela que, claro que entrei com filosofia clínica, mas na maneira como vocês aprenderam e como, aliás, é um testemunho do que temos que fazer. Esperei o momento adequado e numa das frestas da existência, de maneira ética, moral, utilizei uma medicação ali. Aí a pessoa se sentiu melhor, depois me mandou um WhatsApp e tal, né? Mas para ela, eu não utilizei filosofia clínica e tal. Não importa. Nós temos métodos, temos critérios e nenhum de nós é faminto pelo aplauso, pelo reconhecimento. Não é? O que nos importa é a pessoa, é o foco, é ela. Se ela melhorou existencialmente de um elemento, pronto, é isso que interessa. Todo o resto fica em outro plano e não nos diz respeito. Tenho sempre esses cuidados, tá bom? A restrição, o impedimento é parte. Vocês podem ver um workshop como esse, depois terão a gravação, poderão exercitar muito. Por que não o fazem? Muitos não fazem. O que faz com que você acredite que deve sofrer, se machucar, ficar alimentando e remoendo essas feridas? Não é? O que faz convencer você de que isso é o caminho? Se nem mesmo o resultado disso lhe dá qualquer alento, é mais sofrimento ainda. Por que não tentar isso que eu estou mostrando? Tente, de uma maneira que tenha a ver com a sua historicidade, com a sua EP, com a sua estrutura de pensamento, se tem a ver com você, use e veja os resultados. Quando romper algo, professor, eu estava indo bem, mas aconteceu tal coisa, ok, respeite essa interrupção e na primeira ocasião retome. Quando tropeçar, teve uma briga violentíssima lá com o marido, com a esposa, disse horrores, depois se arrependeu muitíssimo, ok, eu sei, você ficou com uma ressaca moral, se sentiu indigno, ficou pensando como é que eu faço essas coisas. Por favor, gente, somos humanos. Somos humanos, estamos todos querendo aprender. E os nossos erros são chatos, mas eles estão aí nos mostrando o tanto que temos que caminhar. Está tudo bem, ok? Na medida do que for possível, peça desculpas, ou se o outro não pedir, é o outro que tem que pedir paciência, mas prossiga. Retome suas meditações, aprofunde sua alma, se torne forte nisso, aprenda, cresça. É esse o intuito, não há nenhum outro não. Sabendo que logo adiante podemos tombar de novo e que por vezes a ventania pode ser tão forte que não consigamos lidar com ela. Até isso é possível, isso é vida, não é? Não é uma ciência mágica, estamos todos buscando aqui o melhor, é nesse sentido. Então agora, por favor, clique em ir para a página 5, lá embaixo. Mais elementos de profundidade. E a partir de agora, até o final das imagens, eu coloquei uma advertência lá embaixo para vocês. Alguns colegas me dizem, ai professor, eu não aguento mais, sempre o senhor com essas advertências, parece que a gente é criança. Não é isso, é o cuidado, é o amor, é o respeito, ok? Usar sempre de uma maneira no sentido de crescer, de se aprofundar, de cuidar. Se com todos esses cuidados a gente já se engana tanto, imagina se removermos isso aí. Então em todas as páginas vocês terão isso, ó, atenção, somente utilizar conforme a especificidade de cada pessoa, pois para cada pessoa utiliza-se um modo de imagem, de uma forma, conforme as bases categoriais, a EP, os elementos submodais. Isso é sempre bom reforçar, sempre bom colocar na pauta do dia, tá? Essa imagem que vocês têm aí, ela destrói inúmeras armadilhas conceituais. Lembrando, para cada pessoa, né? Então, olha ali, ó, foco, objetividade, pontualidade de Augusto. Então, isso aí funciona lá para o Augusto. O que que acontece com Augusto? Por conta de não ter foco para as coisas, não ter objetividade para as coisas, não ter pontualidade para as coisas, ele coloca grande parte da vida dele a perder. Coisas importantes, sabe? Relacionamentos no qual ele tinha que estar focado na menina. Ela diz para ele, poxa, você tinha que estar prestando atenção em mim, né? A gente está junto, estamos namorando, você fica aí... aí você fica preocupado com o seu Facebook, fica preocupado com... sabe? Você é tão objetivo lá no seu trabalho, porque não é comigo, né? Porque você não cuida da relação e tudo mais. E às vezes isso é um problema de objetividade, de foco. Ele está preso a uma armadilha conceitual que o impede de utilizar isso em relacionamentos afetivos, coisas que ele sabe, aliás. E ele se martiriza, ele fica muito triste, ele vai para terapia e tal, e está vivendo uma armadilha conceitual. Vejam, o filósofo clínico dele construiu essa imagem que vocês têm aí à frente, ó. Ele disse, não sei como fazer para ter isso. E o filósofo clínico disse, eu vou lhe contar uma coisa. Você sabe que o golfinho, ele tem um sistema de orientação tão grande, ele tem uma pontualidade tão grande que ele se permite se distrair. Ele é tão exato, tão preciso e tem tanta confiança nisso que ele faz, sobretudo no trabalho dele como pescador, né? O golfinho é um dos mais exímios pescadores que nós temos nos oceanos. Impressionante a acuidade dele, como ele sabe pescar e como ele pesca de uma maneira ética, né? Ele tem todos um critério e um caminho. Se ele tivesse um golfinho que mergulhar numa gota d'água, ele conseguiria. Para ele, visto dele, você diz mergulha naquela gota d'água, ele provavelmente pensa que ele é pequeno, do tamanho menor que um papa-terra pequenininho, daqueles que a gente encontra na beira-mar, ou um peixinho-rei, daqueles bem pequenininhos. E ele vê a gota imediatamente se abrir tanto que ele é capaz de achar que ao mergulhar numa gotinha que caiu no mar e que fez aquele respingo, ele é capaz de achar que ele é capaz de entrar no meio da gota sem sequer molhar o restante do corpo dele. Tamanha a acuidade que ele tem. Observem o vice-conceito que esse filósofo clínico criou. De onde ele criou isso? É lotérico, ele viu num livro, ele construiu? Não. Ele viu que essa pessoa viu quando tinha 12 anos o Flip e adorou. E depois viu um filme sobre golfinhos e gostou muito. Tem um quadro sobre golfinhos no quarto dela que ela ganhou de presente. Sabe muitas coisas sobre golfinho. Okay? E a gota d'água, de onde vem isso? De vários elementos referenciais ao longo da historicidade. Chuva, as gotas da chuva no meu vidro, doutor, etc. Os colegas que foram a Cartagena tiveram a oportunidade de ver isso. Eu pegava trechos de historicidade e usava procedimentos clínicos com os trechos, mostrando, olha o manancial que existe, olha a riqueza que há dentro de um fragmento de historicidade. Imaginem se você tem a historicidade toda. bem documentada. Você pode entrar por muitos lugares. Muitas vezes a pessoa dirá, não tem o menor sentido, doutor. E vai chegar em casa e vai contar para a mãe e para o pai, puxa vida, paguei R$300 uma consulta para aquele médico pegar e me dizer assim, para aquele filósofo clínico me dizer assim, me contou uma história de golfinho, e eu sei muito mais de golfinho do que ele, sabe? E que mergulha numa gota d'água no oceano, vê se tem propósito uma coisa dessa. Eu não vou mais na consulta, isso aí não está me adiantando nada, tem mais coisa para fazer, muito caro. No entanto, 3, 4 dias depois, quem se encanta é a namorada, e diz, olha, você ficou comigo 2 horas e não olhou uma vez aí no seu Facebook, né? E também você perguntou pela primeira vez o que, que eu queria jantar. Não é você que sempre define, dessa vez você me perguntou. E aí o Augusto diz, eu fiz isso, fez. Tá tudo bem com você? O Augusto fica assim, surpreso, não sabe atribuir causa e efeito com relação ao que foi feito no consultório. Muitas vezes é assim que ocorre. Claro que aqui é um workshop, entendam por favor que muitas vezes essa imagem é dinâmica, ela é processual e ela precisa ser repetida em outras variáveis também, até que a pessoa assimile, compreenda e isso faça seus fatores internos. Por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 6. Agora vocês aprenderão como atravessar paredes. Houve uma época que eu ensinava muito isso para o pessoal. Adoravam. É, lá, isso já tem 15, 16 anos que eu ensinava filosofia clínica e um dia eu dizia assim na aula, hoje nós vamos atravessar paredes. Ficava todo mundo se olhando. Como faz isso, professor? Eu digo, puxa vida. São filósofos, estudam filosofia clínica. Atravessar paredes é uma das coisas mais fáceis para um filósofo clínico. Aí você vai olhar para a sua parede aí de concreto na sua frente e vai tentar atravessá-la e vai se machucar. Porque é óbvio que eu não estou falando dessa sua parede aí de concreto. E, no entanto, também ela entra no pacote. Vamos ver. Como é possível a nós atravessar paredes? Há armadilhas conceituais que elas têm como circunscrição elementos factuais. A pessoa diz, olha doutor, eu não tenho como fazer tal coisa porque há uma parede aí. E não estou falando de uma metáfora, a parede é concreta. Bom, como se ultrapassa uma armadilha conceitual dessas? Lembrem, quando eu trabalho armadilha conceitual, invariavelmente eu trabalho ética e moral junto. Porque vejam, se a sociedade dos homens prendeu um sujeito entre 4 paredes e grades porque ele mata pessoas de uma maneira cruel, assalta e dá um tiro ainda na pessoa, e ela está presa, é lícito, é legítimo que você vá até lá, na cadeia, e liberte essa pessoa? Essa é uma das questões. Não há uma resposta para isso, sim ou não, certo ou errado, a não ser que você estude historicidade, estrutura do pensamento, e então diga, ok, eu tenho aqui uma resposta a respeito disso. Mas assim como eu coloquei a questão, é como perguntar, você é contra ou a favor ao aborto? Como responder uma questão dessa? Não é? Quer dizer, temos que ter os elementos. Se ao fazer o aborto eu salvo pelo menos a vida da mãe, já que a criança morreu, bom, eu sou a favor. Mas se é uma pessoa que joga filho no mundo em série, sem se preocupar com nada e aborta como quem troca uma toalha de mesa, é claro que eu serei contra. E entre um fator e outro, existem bilhões de disposições. Então, precisamos sempre ter esses elementos. Aqui, nesse caso específico, vejam, você está com uma pessoa que está passando por um elemento muito difícil na vida dela. E ela diz para você, eu olho para o mundo e sabe o que eu vejo? Nada. Eu vejo uma parede feia à minha frente. Madeira velha, pintada. É muito ruim o que eu vejo. O mundo é feio. E você diz para a pessoa, e sabe o que tem atrás dessa parede aí? Ela diz, não tem nada. Tu diz, não tem nada? Tem uma plantação de flores avermelhadas. tulipas, semelhante a tulipas, com um sol se pondo lá do outro lado, lindíssimo, esperando que você simplesmente olhe. E a pessoa diz: e como é que eu olho através de uma parede? Me diz, você sabe atravessar a parede? Essa eu sei, essa que você está vivendo. Basta você se afastar um pouquinho, arredar sua cadeira e você vai ver pela janela isso. E a pessoa diz: eu não consigo. Você diz: então eu vou te mostrar. E você pega essa imagem que vocês têm aí diante de vocês, página 6, e mostra a pessoa. E ela diz: então como eu faço mesmo? Você diz: como você faz? Você atravessa essa parede, pegando aí no teu computador, rastreia flores vermelhas nas campinas, ao pôr do sol, e você encontrará inúmeras dessas. E cada vez que você encontrar, você ultrapassou a parede. É assim que se atravessa paredes. No seu caso específico, para outras pessoas, teremos outras maneiras. E para algumas, não. Não é para atravessar a parede. É para ficar respeitando a parede, porque a parede tem suas funções e suas coisas. Observem. Qual é o efeito sistêmico interno de uma pessoa? Uma pessoa que está sufocando, que diz: como é que eu faço? Eu não vejo saída, não tem maneira. Você estudou a historicidade dela, a estrutura do pensamento dela, está mostrando para ela como ela pode ultrapassar esses elementos nas bases dela e conforme eles estão constituídos. Vou parar aqui o gravador para ouvir vocês agora. Bem, após essa pausa, conversamos um pouco, vamos prosseguir então. Por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 7. E vamos na página 7 conversar com sonhos, tá bom? Essa imagem aí. Não só com sonhos, qualquer tipo de devaneio, utopia, elementos que vocês considerem inverossímeis, irreais, segundo o que vocês têm como realidade, ok? Conversar com sonhos é muito interessante. Você às vezes teve um sonho que não foi legal, um pouco assustador, e diz: nossa, eu acordei, tinha uma janela. Essa janela não dava, ela dava do nada para lugar nenhum. Embaixo dela parece que tinha ondas do mar, uma coisa meio angustiante, e uma lua lá em cima. Puxa vida, não me fez nada bem. Aí alguém que conhece muito bem você diz: não tinha nenhum vasinho de flor ali, não dava para colocar, não tinha um parapeito. A pessoa diz: tinha sim, tinha um parapeito, até estava com uma das mãos apoiadas enquanto olhava para fora. Ok, não dava para botar um dos seus vasinhos de flor ali, que você disse que onde tiver vasinho de flor você estará bem? Aí, isso era uma oportunidade. Como ficaria com um vasinho de flor lá? E a pessoa diz: ah, se eu botasse aqueles dois pequeninhos que eu comprei agora, já me sentiria outra pessoa. E ainda faltou uma coisa, você diz: a luz. Onde está a luz? Você diz assim, ó, sempre, lembra que você fala: onde tiver luz, eu estarei bem. Cadê a luz? Esqueceu? Não dá para botar luz aí no teu sonho? Dá. E como ficaria? Mudou irremediavelmente o sonho da pessoa. Você pode fazer meditações por diálogos com a pessoa. Diálogos. Lembre que quando é uma armadilha conceitual muito insidiosa, que se reitera, que se reproduz, virou uma paixão dominante, volta. Tem gente que às vezes sonha por 10, 15 anos na vida com coisas persecutórias, que estão fugindo, que estão sendo perseguidos e que alguém está atirando. Coisas assim, olha, é surpreendente como às vezes 15 minutos de um diálogo, no qual uma meditação por imagem é colocado e quebra tudo isso aí, que não tinha função nenhuma a não ser flagelar a pessoa. Era um hábito, como alguns um dia se habituaram, roeram unha, gostaram, passam a roer, não tem nada além do hábito, você pode desconstruir isso dessa forma. Nem vou repetir aquelas velhas recomendações que vocês já estão bem cientes, né, do que temos que fazer aqui, os cuidados e tudo mais, né, pessoal? Por favor. Então, vocês podem usar meditações com sonhos. Sabe, às vezes um filho seu tem 6, 7 aninhos, vem contar, papai, sabe com quem que eu sonho? Com a vovó. A vovó morreu há 1 ano, tá? E ela veio te contar que sonha com a vovó. E começa a chorar. Diz que tem saudade. E aí você pode, conhecendo a IP do filho e da filha, entrar no sonho. Conversa com o sonho. Faça uma meditação com imagens do sonho. Você viu a vovó? Via a vovó. Onde ela estava? Estava num jardim. O que a vovó estava fazendo? Ah, a vovó sempre está metida em plantas. Lá estava com plantas. E tinha algum patinho por perto? A vovó adora patinho. Não tinha. Não, e se tivesse um patinho, onde ele estaria? Ah, estaria perto dela. E aí a criança começa a mudar a fisionomia. Você está conversando com o sonho. Está fazendo uma meditação, porque a criança está num elemento submodal, entrou na meditação. E nessa meditação você está oferecendo para elas objetos referenciais, conceituais da própria malha intelectiva dela, que ela viveu com a vovó. Está tudo bem. E aqui você caminha com a criança em direção à aprendizagem, crescimento, desenvolvimento. Ok? Você ajuda. Claro que às vezes lembrar da vovó e chorar já é um submodo muito interessante, você não precisa fazer nada. Outras vezes é uma armadilha conceitual, a criança fica sonhando muito, fica sofrendo muito. E aí você pode utilizar elementos que você aprendeu de maneira respeitosa, entrando, interagindo, conversando. E o próprio mecanismo da caminhada vai mostrando como esta armadilha conceitual ganha outros elementos. Ir para a página 8, por favor. Página 8, vocês têm um muro. Isso aí foi construído um muro de cimento com pedra muito reforçado numa calçada. Isso é uma ladeira, uma descida. E aí alguém teve essa maravilhosa ideia de chegar ali e pintar um metrô nessa parede, tornando-a imensamente amistosa. Outra coisa, sabe? Um metrô bonito com as janelas vazadas para um verde que tem, já insinua que é um bosque lá do outro lado, um parque, né? Olha como essa pessoa está fazendo, olha que bonito como você constrói meditações dinâmicas, sistêmicas pelo mundo, arborizando coisas, tornando uma série de elementos tão bonitos e importantes, ok? Onde algum ali só via parede, muro, alguém chegou e disse, eu consigo transformar por meditações de imagens. E como? Olha quantas horas, talvez dias, ficou meditando para fazer isso aí. Desde a ideia até a confecção do trabalho, pintando e tudo, deve ter usado escada ali na parte de baixo, que é alto, não dá para alcançar. E isso é uma meditação. Quando você pega um trabalho no qual você terá que se ocupar dele dias e dias e dias, isso é uma meditação importantíssima. Você ficará respirando aquilo, vivendo aquilo, reproduzindo aquilo, e à medida que faz, vai ajustando. É uma meditação. Nunca fizeram uma horta? Nunca fizeram isso? Uma hortinha no fundo de casa? Aqui em Porto Alegre agora chegou, é uma onda forte aí, são as hortas verticais em apartamentos. Aqui tem uma ferragem pertinho do instituto em que eles vendem todo o kit. Você monta no seu apartamento uma pequena horta sua, vertical, é uma graça. Assim, toda ela ecológica, por gotejamento, muito bonita, tudo por elementos recicláveis e tal. Você pode tornar a sua cozinha, a sua areazinha pequena, o seu próprio espaço, às vezes um corredor de um prédio iluminado que tem luz externa, numa pequena área verde. Olha em quanto tempo você vai se ocupar fazendo isso. Quer dizer, quanto tempo você vai levar escolhendo as plantas, colocando a terra, cuidando, arrumando tudo, depois vivendo com isso. É uma excelente, para alguns que tem a ver com isso, é uma meditação completa. Completa. Sabe, aqui perto do instituto, você vai, pega a Nilo Peçanha, uma rua, e de um lado é o Colégio Anchieta, na frente é a Unicinos, que ganhou agora os prêmios, né, da melhor graduação particular do país, os jesuítas, é uma universidade jesuíta e muito conceituada aqui nos gaúchos. Ela, a sede dela é ali no Vale dos Sinos. Ela construiu um pedaço do campus universitário dela que é algo assim belíssimo, com teatro, o teatro deslocado com todos os recursos acústicos, e perto de ali de onde é a reitoria, um jardim vertical nas paredes. Olha, é algo belíssimo de se ver. Não é? Nem imagino o trabalho e como se faz para manutenção de algo daquela natureza. Você passa por ali, você vê aquelas paredes cheias de plantas, um jardim vertical que eles fizeram, muito, muito bonito. Há muitos lugares do mundo em que isso é feito, né? Aí no pessoal de Curitiba teve a experiência com Jaime Lerner. Aqui em Porto Alegre foi contratada uma equipe de espanhóis que disse que tem um projeto lindíssimo que vai devolver o rio e suas ilhas e seus estuários, seus afluentes à cidade. E já está em andamento o processo de humanização e tudo. São meditações dinâmicas do dia a dia. Se você treinar sua alma, seu coração, o que vai acontecer? Vai começar a encontrar na vida, no mundo, esses elementos que têm a ver com você, sem esforço. Você não vai se tornar alienado, não vai sair no meio da noite em lugares perigosos só para mostrar que você sabe meditação. Claro que não vai, né? Isso é uma imprudência e é de uma leviandade atroz. Claro que não se faz isso. Mas você vai ter seletividade, não é? Quando você estiver conversando com pessoas, o assunto for desagradável, não sei o que, isso, aquilo, você vai sair dali, vai para outro lugar que é mais condizente com você. Não vai precisar brigar com ninguém, nem desfazer o discurso de ninguém. Você só vai tomar seu caminho e vai encontrar pessoas que têm a ver, situações que têm a ver, elementos mais condizentes com você. Nem em sonho pense que você não vai passar por problemas e tudo mais. Vai, isso é da vida. Mas vai passar de outra maneira, ok? Bem diferente. Por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 9. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando se fala em ludicidade, em aspectos lúdicos, em brinquedos, em diversão, algumas pessoas não associam isso com trabalho. É uma coisa tão interessante, né? Nossa cultura colonialista, a nossa formação cultural luso-brasileira nos trouxe esses elementos na confluência que fez com os elementos indígenas, caboclos, negros e outros. A gente é um grande traço da cultura brasileira que o trabalho não tem muito a ver com a diversão. Interessante isso, né? E outras coisas também, por exemplo, se eu tenho um problema psicoterápico muito grave ou um problema existencial, eu tenho que ir para a clínica. Lá o terapeuta removerá e puxará tudo isso para fora. Eu vou sofrer muito, porque eu vou ter que lidar com esse problema e é terrível. Talvez eu precise de uma medicação para suportar, alguma coisa, um benzodiazepínico para me deixar mais tranquilo, etc. Essa maneira de lidar já constitui por si só uma armadilha conceitual. Há muitas armadilhas conceituais severíssimas, pungentes, olha, muito, que tracionam muito a alma humana, gravíssimas, que às vezes se desconstrói com um toque, sabe, com a impressão digital de um polegar. Ela desaba diante de você inteira, assim, não sobrando nada, e você diz, nossa, como é que um problema tão grande se dissolve de uma maneira tão singela? Claro que não é sempre assim, não é toda vida que é assim. Como saber se é assim ou não? Vocês têm diante de vocês uma linda imagem. Eu, quando vi essa imagem, eu fiquei tão... É uma combizinha pequenininha de brinquedo. Olha o tamanho dela. Comparem ali à direita com aquelas folhas, com aquelas folhagens ali. Aquilo é uma trepadeira, né? Rasteira. E com algumas folhas. Olhem Que perfeição nos detalhes que essa Kombi tem, né? Você olha à primeira vista e pensa que é uma Kombi de verdade. E é, de certa maneira ela é. Olha, muitas vezes você vai passar numa loja de brinquedos, como eu passei recentemente, aí fui comprar um ou dois brinquedos para uma menina, e aí fiquei olhando e vi um daqueles autoramas, antigos autoramas. Fiquei pensando, olha, que vontade de comprar um brinquedo desse, e, sabe, botar lá no instituto e convidar alguém para fazer uma corridinha. E aí, eles têm vários modelos agora. E aí eu pedi para a moça, deixa eu ver como é que é. Ela abriu a caixa, sabia que agora os carrinhos eles acendem a luz? Não sei se todos os autoramas têm isso, mas aquele ali tinha. A pista é inclinada nas curvas, para ele não pular fora. E tem outras coisas ali muito bonitas. Quando falta luz, eles funcionam a bateria, tem vários incrementos. Assim, as pistas agora elas não são só em 8, elas têm elevadas. Muito, fiquei... Ora, se para outras pessoas que também, quando eram adolescentes, viram autorama e ainda têm lembranças assim cativantes, por que não brincar com autorama? Por que não comprar uma pipa, brincar com uma pipa se você gostava? Eu, particularmente, deixei as pipas porque não gostava daquelas coisas de cortar o fio e aquelas coisas mais. Mas a pipa, por si, somente gosto até hoje. Veja-se na sua EP. Às vezes um carrinho de ferro que você viu, que é tão, tão bacana, tão bonito, e você diz, nossa, sabe, ele abre o capôzinho, você vê o motorzinho lá dentro, até o cheiro da tintura ele tem. Você pode brincar com um sobrinho seu, qual é o problema de brincar? Pegar uma Kombi dessa, botar um cordão e dizer pro seu sobrinho, vamos brincar nós dois ali fora? Você brinca um pouco, eu brinco com você. Claro, o sobrinho serve de proteção, porque se outros adultos virem isso, você vai passar por esquisito, no mínimo, não é? Mas tem muitos contextos em que a gente pode brincar, sabe? Não faz muito tempo, uma menina de 8 anos montou um restaurante de brinquedo e eu fui lá almoçar no restaurante dela e gostei muito, a comida estava ótima, comida de brinquedo. Ou seja... Muitas armadilhas conceituais, elas não resistem a coisas assim, porque elas não são estruturadas para isso. As grades, as algemas que ali foram colocadas, já pressupõem um tipo de resposta para isso. Então, o elemento lúdico, muitas vezes, ele desconstrói tudo. Okay? Eu vou dar vários exemplos para vocês. O rapaz chega para a garota, que é muito reticente a casamento e tudo mais, e ó... E se só de brincadeira a gente casasse? O que que acontecia? Só de brincadeira, tá? Não é sério, é se colar, colou, aquelas coisas. E a menina diz, como assim se a gente casasse? É, se a gente casasse. Eu tenho uma casa, moro nela, moro sozinho, quer dizer, se a gente casasse, como seria? E a menina começa a rir, diz que seria muito chato, porque ela gosta disso, daquilo e tal, e o garoto diz, ai, tudo isso aí eu tenho na minha casa. Mas vamos continuar a brincadeira. E por elementos lúdicos, por elementos assim de... E coloca coisas engraçadas nessa história, eles riem muito. Mal sabem que esse aspecto pode estar desmontando completamente todo o eixo temático que edificou a armadilha conceitual. Okay? Fazendo em direção ao desfecho, onde usualmente paravam por restrições de medos e tudo mais... Pois não é que esse aspecto mostrou que, peraí, não é tão assim. Depois, quando a pessoa retorna às usuais restrições, diz, olha, eu acho que pegamos muito pesado, não era por aí não, né? As restrições não são de tamanha ordem, não. O aspecto lúdico, isso não é para todo mundo. Tem gente que não brinca na vida, nunca. E é um direito dela, então isso aqui que estamos vendo não vai funcionar. Okay? Para outras pessoas há essa abertura. Você vê adultos que param às vezes para ver crianças brincando daqueles peões, né? Jogando peões na areia e se divertindo. Você vê adultos que às vezes param para ver jogo de botão, que é tão raro, mas ainda existe jogo de botão, crianças que brincam. Tem até aquelas redinhas todas feitas de elementos vazados, de algodão, é simulando uma rede de verdade? Ou seja, se você, na sua estrutura de pensamento, pode fazer isso e tudo mais, por que não fazer? Não é? Observe com o que você poderia brincar. Não é? Que elementos lúdicos você pode fazer. Olha esses jogos que tem na internet, que alguns jovens ficam horas e horas, às vezes dias, nesses jogos. É uma pena que eles não tragam elementos existenciais para a vida, que não sejam didáticos para a vida, no sentido, por exemplo, um jogo desse podia ensinar as crianças inglês, um jogo desses poderia ensinar preceitos familiares de novas famílias, divórcios, pais que morrem, tudo isso podia ter ali de uma maneira didática. Já está brincando mesmo? Ir para a página 10, por favor, lá embaixo. Similitudes como um dos caminhos. Aqui estamos muito próximos, e às vezes é quase a mesma coisa, quando não a mesma coisa, dos brinquedos. Essa menina que vocês estão vendo aí na imagem, vamos dar um nome a ela, o nome dela é Janice. A Janice está casada há um ano e meio. Tem tudo para ter filhos, o rapaz quer muito ter filhos, ela de certa maneira também, mas ela tem medo. Cada vez que surge o assunto, ela tem urticária, ela tem palpitações, ela tem... O filósofo clínico dela, após a historicidade, tudo identificou de onde e o que está acontecendo, ok? Ela perdeu uma irmãzinha quando ela tinha 6 anos, e por alguma razão ela criou um prejuízo fortíssimo de que quando se tem algo, uma criança, algo que a gente ama, sobretudo que depende da gente, logo a gente perde essas coisas. Orientado pelo filósofo clínico, o marido um dia chegou em casa com esse ursinho que ela tem aí nas mãos. Trouxe um ursinho para ela, primeiro ursinho que ela ganhou, incrível, não é? Sempre ganhou bonecas e outras coisas. Dessa vez ela ganhou um ursinho, com um nome e tudo. Okay? E o rapaz dirige um carinho muito grande ao ursinho. Chama ele de meu filhinho. E ela estranha, credo, como é que pode chamar isso para um ursinho? Ele diz, isso é brincadeira, menina, é brincadeira, entendeu? É uma brincadeira. Mas logo ela também começa, quando eles vão sair, vão para um piquenique, que é o caso onde eles estão, o que ela faz, ela arruma tudo, ele pega o ursinho e diz, vamos levar junto. No início ela é estranha, acha meio diferente, não entende muito bem isso, mas ele faz com tanta espontaneidade tudo, que ela deixa passar, deixa pra lá, toma uma piada. Depois ela já está se apegando ao ursinho, ela gosta, tirou lá do quarto de hóspedes para botar no quarto deles, tem ali uma pequena poltrona, ela bota ele ali, às vezes brinca, às vezes agarra o ursinho, beija e diz que é o ursinho dela e tudo mais. E por um aspecto lúdico, por uma prótese existencial, por uma similitude, aliás, lá muitas, no início as terapias comportamentais se utilizavam desse recurso, né? Mas pode ser utilizado para muitas pessoas, ele funcionará, e para algumas será um verdadeiro atentado contra a IP delas fazer algo dessa natureza. Vocês estão aprendendo aqui a meditações. Como é que a gente pode fazer isso que vocês estão vendo aqui especificamente, esses elementos de similitudes nas meditações? Querem ver exemplos disso? Você pode fazer, por exemplo, você quer muito ter uma casa sua. Você tem trabalhado, você tem procurado, mas é muito caro, etc. O que você faz como elementos de similitudes lúdicos? Você começa a ver casas bonitas que têm a ver com você na internet. Você começa a desenhar sobre essas casas. Quando você pode visitar uma, você vai visitar. São meditações curtas que você faz em direção à casa. Ok? O que vai acontecer provavelmente é que, se isso faz sentido e tem acolhida na sua malha intelectiva, a sua estrutura de pensamento vai começar a se direcionar para lá. O quanto ela vai chegar, você vai chegar em relação a ter uma casa propriamente dito, eu não sei. Às vezes no meio do caminho você já se dá por satisfeito, às vezes surge uma casa parecida com aquela mais barata e você a mobilia de uma maneira que fica bem interessante e próxima. A gente não sabe o quão próximo vai ser, né? Mas por que não tentar? Se tem a ver com você, se é algo próximo de você, de um modo respeitoso e tudo. Nem sonhos pensem aí por aí dando ursinho para as pessoas. Para algumas isso vai funcionar, né? Para outros ela vai te dizer, o que é isso, né? Que tipo de terapia é essa? Com toda a razão a pessoa está te dizendo. Você tem que sempre usar conforme o que você tem aprendido. Por favor, cliquem em ir para a página 11. Página 11. Bem, o que temos na página 11? O que ocorre aqui nessa? Temos uma garota sentada num estrado, num tronco de uma árvore, né? Um velho tronco de árvore, e por uma canaleta desce água. Olhem como ela brinca com a água. Um braço direito está praticamente embaixo da água que desce, com a mão esquerda ela tenta deixa que a água caia sobre a mão espalmada. Ela já está com o corpo molhado, está com uma enrolada num tecido, né, para curtir a água, um banho que ela está tomando ali. Essa é uma lição muito bacana em quem faz meditações. Se você sentir muita dificuldade em fazer a sua parte das meditações, nós já vimos isso em vários segmentos ali anteriores, tipo, se vocês voltarem depois as imagens, vocês verão quando eu disse, deixe que a outra parte faça para você. Aqui a lição é apenas mais intensa. Dependendo do grau de dificuldade que você está encontrando e se a meditação por imagem tem a ver com você, às vezes simplesmente estar diante de um pôr do sol para você é precário. Você precisa que o sol venha e te inunde com o calor dele. Às vezes simplesmente estar diante de um lago sereno é bom, mas ainda é muito fraco perto dos incômodos que você criou existenciais, você não consegue. Então, essa menina hipotética aí na imagem 11, o que ela fez? Ela disse, não, eu preciso de mais, que o ambiente me ajude mais. E ao invés de ficar sentada na beira do lago, ela foi até essa canaleta que serve para irrigar ali e se colocou aí, e aí sim, com a água descendo e vindo, a água muito gostosa num dia de verão, é uma água muito agradável, aí ela consegue fazer a meditação dela. Enquanto a água cai sobre o corpo dela, o colo, as pernas, a mão espalmada, ela consegue aí, agora sim, sabe, sentir as coisas boas e se soltar da meditação dela por longos 20 minutos que ela vai ficar aí curtindo isso. Algumas pessoas questionam o seguinte que eu vou colocar para vocês, que elas conseguem fazer essas meditações até um ponto, mas que depois elas têm que voltar, olhem aqui, eu que vou colocar entre aspas, a realidade, como se isso aí que elas estão fazendo não fosse a realidade. Chamam a realidade os problemas, os aborrecimentos, isso é que elas têm como verdade, imaginem vocês. Ora, entendam uma coisa, do ponto de vista existencial, isso aqui é tão real quanto qualquer outra coisa. Se você colocar isso como um eixo temático importante da sua realidade, é muito provável que isso vá conversar com as outras coisas da sua vida, ou diluindo os fatores problemáticos, ou arregimentando de outra forma, não é? Compete a você. Se enquanto você está fazendo isso, você se solta de fato a sua meditação, e curte, aprofunda, e ainda traz novos elementos, diz, enquanto eu faço isso, eu sinto meu coração serenar, Eu sinto que as coisas estão ficando melhores para mim, estão bem agora, calmas. Ora, se isso é tua realidade, é provável que os outros eixos temáticos da tua realidade dialoguem com este. Vamos para a penúltima imagem, ir para a página 12. Uma imagem muito bonita de um Jesus ali, abençoando essas crianças todas, inclinado, e o sol atrás dele. Olha que mosaico bonito que fizeram, que construíram aqui, né? Dessas imagens, muito bonito. Informação dirigida com intencionalidade dirigida. Aqui eu quero mostrar para vocês como fazer meditações curtas. Façam com vocês, se isso for assim para vocês. Façam com pessoas que convivem com vocês, se for assim com elas. Se entrarem num lugar bonito, e se vocês têm isso como algo bonito, chamem a atenção de vocês mesmos e da pessoa. Coloquem, nossa, que imagem linda. Olha, as crianças estão com as faces levantadas, não é? E ele se inclina como se as acolhesse, como se o sol que vem atrás delas se esparramasse por ele, através dele para elas. Que imagem linda, acolhedora. Nossa, tranquiliza a gente. Durou 3-4 minutos a sua meditação. Enquanto a pessoa olhava esse mosaico vitral, você explicava para ela, redobrando, olhem só, semioses reforçadas, quer dizer, o olhar está vendo, suas palavras explicando e a imaginação corroborando com isso. Nossa, é um poderoso elemento de meditação. Por alguns minutos, o foco total da pessoa para esses elementos. Você poderia colocar ainda outras coisas, mas para os nossos propósitos isso aqui está bem. Como isso especificamente lida com armadilhas conceituais? Lida de muitas formas. Armadilhas conceituais que quando um vento como esse que eu acabo de descrever entra por suas frestas, ela imediatamente se atenua. E se entrar e conversar com seus elementos internos de armadilhas conceituais, ela pode desde ficar abalada até ruir e cair pelo chão. Não são poucas as pessoas que, diante de uma curta meditação, dizem, já entendi, saquei o que está acontecendo, já sei como prosseguir. Lembrem, as armadilhas conceituais, quando tratadas pela racionalidade, que é o ápice na nossa época, a maior parte delas, hoje, é tratada assim, por racionalidade, é uma pena, porque isso tende muitas vezes a reforçar o eixo delas, das armadilhas conceituais. Enquanto que, feito por essas outras formas que vocês estão vendo hoje aqui, olha, muitas delas não resistem, tombam, porque não se construíram para esse tipo de argumento e interseção. Ir para a página 13, última imagem do nosso trabalho. E coloquei para vocês aí uma linda ponte em madeira que passa por cima de um córrego num lindo bosque todo verdejante, né? E embaixo um enunciado para os que aprenderam os caminhos. Olhem, para as pessoas que aprenderam as meditações por imagens para lidar com armadilhas conceituais e adquiriram fluência nisso, é muito improvável que elas dimensione as armadilhas conceituais com o peso e com a estatura que é dada hoje na nossa época. São pessoas que aprenderam a compreender os contextos, respeitar as limitações e já sabem que para muitos impedimentos existenciais há sim pontes, que para muitas das clausuras existenciais há como fazermos passadiços, pontes, passagens que possibilitarão a caminhada. Como isso é feito, de que maneira isso é feito, elas provavelmente não ditarão por uma lei, por uma norma. Tamanhas são as variações. Mas acredito que é uma das coisas que pode nos ajudar muito nos nossos dias. É impressionante o número de pessoas presas às armadilhas conceituais graves, dolorosas, na nossa época, e que poderiam muito se beneficiar com a compreensão de como pode ser a caminhada. Chegamos ao final deste workshop Meditações por Imagens para Armadilhas Conceituais. Vou desligar o gravador para ouvir considerações do senhor e locações sobre o que vimos hoje aqui.